Amados, feche os teus olhos por um breve momento. A intenção hoje poderia ser apenas continuar com esse louvor e nos deliciarmos com essa presença maravilhosa. Mas o Senhor nos trouxe aqui para cultuá-lo, mas também para nos lembrarmos do nosso propósito. E o teu propósito hoje é adorá-lo, mas também batalhar. Nós fomos chamados para reinar esse ano e todos os demais anos. E nós vamos começar agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos e comece a batalhar, querido. Comece a batalhar por tudo aquilo que você trouxe no teu coração. Senhor, nesta noite, nesta manhã, Senhor, nós oramos clamando ao Senhor. Te agradecemos pela tua doce presença que já está neste lugar. Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, neste lugar, Pai. Inibindo toda a ação do inimigo em nome de Jesus, declaramos que a palavra, Pai, que será lançada, Pai, ela vai frutificar, ela vai crescer, Pai, e vai chegar à tua estatura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, levanta o teu povo, Senhor, como reis e sacerdotes neste lugar, Pai. E em nome de Jesus, que seja repreendido tudo aquilo que os impede de reinar, de desfrutar da tua palavra. E nós damos, Pai, total liberdade ao teu Santo Espírito. Que os teus anjos, Pai, comecem a passear neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, oh Pai, venha revelando a tua palavra. Venha se revelando a nós. E eu quero declarar que aquele que ainda nunca sentiu a presença do Senhor, hoje não apenas sentirá, mas se moverá através da presença do nosso amado e doce Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar. A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus sobre cada um de vocês. Amados, eu estou tão feliz de estar aqui hoje. É com tanta alegria cada vez que o Senhor nos chama a pregar, algo borbulha no meu coração, porque é uma oportunidade de declarar, de falar daquele que eu amo, daquele que me resgatou, daquele que me libertou, daquele que me curou, que me cura. Então, eu louvo a Deus por estarmos aqui. Amém? Amados, a palavra de hoje, quem aqui tem promessas sobre a sua vida? Levanta a mão. Quem aqui já viu essas promessas cumpridas? Muitos. Quem aqui tem promessas a receber ainda? Amém, todos nós. E você é feliz por aquilo que o Senhor já te deu? Amém. É impossível não ser feliz com um Deus tão grande, não é? Amados, a palavra do Senhor nos diz no Pentateuco, no Antigo Testamento, que Ele trouxe muitas ordenanças, muitas leis para nós. Com qual propósito? Qual é o propósito de tantas leis, de tantas ordenanças? Ele queria nos ensinar algo. Ele primeiro nos deu uma promessa. Ele viu o seu povo cativo no Egito por muitos anos. No Egito, aquele povo construía ídolos para o faraó, para outros deuses. Um povo que tinha uma promessa de servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus de Israel, estava submetido à escravidão. Porém, Deus, com a sua infinita misericórdia, levantou um líder. Diga assim, um líder. Amém. Hoje nós vamos falar muito sobre liderança, mas também sobre reinado. Deus sempre está procurando homens e mulheres para direcionar famílias, para direcionar situações difíceis. E quem Ele levantou lá no Êxodo? Ele levantou Moisés, um grande líder, para fazer com que o seu povo saísse da escravidão e fosse em direção à terra prometida. E a palavra nos conta que Moisés recebeu a palavra do Senhor, teve ali os seus momentos na sarça ardente, tantos outros momentos ele teve. Mas o Senhor disse, mostre o caminho a eles da terra prometida. E eu quero que o tema dessa ministração é, temos uma terra prometida, porém desconhecida? Nós temos a promessa de algo bom para nós, mas o único que conhece o teor da terra prometida é Deus. E é nesse momento que o Senhor vai exigir algo de nós, para de fato conquistarmos a terra prometida. Ainda que eu não conheça a terra prometida, eu preciso crer e confiar que a promessa vai se cumprir. Os espias, quando voltaram, vendo o que tinha na terra prometida, tem gigantes. E muitos voltaram assustados dos espias, mas dois não voltaram. Eles queriam desfrutar daquilo que eles não conheciam. Você está disposto a desfrutar do que você não conhece? Quem aqui está disposto a caminhar? Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, pela segunda, eu não sei qual é a tua caminhada, mas você está disposto a viver algo novo com o Senhor esse ano? Você sabe que tem algo bom. Você sabe, Deus colocou algo no teu coração esse ano, tem algo bom para mim, mas talvez você nem sabe o que é. Você não conhece os planos do Senhor. Mas eu quero te dizer que não cabe ao homem saber os planos do Senhor, porque tudo que Deus faz é bom. E isso é suficiente para nós. Foi suficiente para aqueles homens. Foi suficiente para Moisés. Moisés, ele foi assassino. Se você não sabe a história de Moisés, eu te convido a ler. Faça o seu devocional todas as manhãs. Veja quem é Moisés. O que ele passou como líder para poder reinar em nome de Deus. Ele teve destaque, ele teve situações difíceis, ele teve vitórias, ele lutou guerras. Vocês sabiam que Moisés, primeiro, havia um decreto de morte sobre ele. Depois ele foi encontrado, ele foi achado, ele foi conduzido ao Egito, ele foi tratado como príncipe do Egito, ele conheceu tudo do reino das trevas. Porque os faraós, eles adoravam outros ídolos. Então, Moisés conhecia tudo sobre idolatria, conhecia tudo sobre aqueles homens, sobre aquele povo, mas algo dentro dele sabia que ali não era o lugar dele. E quando ele viu um homem do seu povo sendo ali abatido, humilhado, ele se posicionou. E a ira tomou conta dele e ele matou aquele homem que estava ali escravizando um homem do seu povo. E ele fugiu para o deserto. Ele fugiu para o deserto e foi se esconder em Midian. Como assim? Um homem que foi chamado para reinar, ele teve que se esconder. Ele cometeu pecados e ainda assim Deus escolheu ele para libertar o seu povo. Sim. Sim. Não é o quão bom nós somos, meus queridos, mas é o quanto nós estamos dispostos a melhorar todos os dias para viver o propósito. É o quanto eu estou disposto a renunciar. É o quanto eu estou disposto a caminhar mesmo sem saber o que me espera à frente. Não importa, amados, o que virá à frente, importa que você precisa de fé para desbravar aquilo que você ainda não conhece. Deus sabe o que te espera. Vamos caminhar por essa palavra. Sabendo que Moisés direcionou esse povo, libertou esse povo, teve tantos desafios como eu e você temos. Quem aqui tem desafios? Eita, glória. Não se preocupe. É depois dos desafios que a conquista chega, não é? Sem desafios não há vitória. Deus já sabia disso. Porém, Deus, eu tenho falado muito aos nossos discípulos. Muitas tribulações têm vindo. E eu tenho dito a eles assim. Não, o mundo fala assim. Não, Deus quer testar o teu coração. Essa tribulação veio porque Deus quer saber o que tem dentro do teu coração. Vocês sabiam que não? Ele já sabe. a palavra nem saiu da tua boca. E Ele já sabe o que você vai falar. Ele já sabe quem é você. Mas diga assim: eu ainda não sei quem sou. É eu que preciso conhecer o meu coração. Quando a dor vem, quando o luto vem, quando a escassez chega, quando a derrota bate à minha porta, sou eu que preciso saber quem de fato eu sou. Então, a partir de hoje, quando nós estivermos vivendo uma tribulação, amados, Senhor, eu vou passar por esta prova dando glórias ao Senhor, porque o Senhor quer me mostrar o que tem dentro de mim. Senhor, que seja algo bom. E se não for algo bom, Pai, trata comigo. Moisés teve que ser tratado enquanto estava a caminho da terra prometida. Ele era um homem irado, mas mesmo assim não foi descartado. Você não será descartado, meu querido. Ainda com as suas imperfeições, o Senhor está pronto, o Senhor está disposto a te ajudar a tratar todas as suas imperfeições para que você cumpra o seu verdadeiro chamado. Então você não é descartável, não. Eu pequei, eu não consigo nem orar. Não. Você vai orar. Porque você é imperfeito, mas você tem um Deus perfeito que te ajuda e que te ensina. Amém? Amém. Ele usou um homem imperfeito e foi o aperfeiçoando. E Moisés ia à sua face, subia aquela montanha, trazia ensinamentos e ele trouxe leis. Leis que quando eles estivessem na terra prometida, eles teriam que seguir aquelas leis. Amados, os homens, as mulheres e as crianças precisam de limites, precisam entender sobre as leis do Senhor. E o livro de Deuteronômio é como se fosse um resumo de todo o Pentateuco. É como se fosse o Evangelho de Moisés. É um resumo de tudo aquilo que ele viveu como homem, como filho, como líder, como servo e como profeta, mas também como guerreiro. Vocês viram que um homem pode ser tudo isso? Talvez você hoje está aqui como filho, sedento da presença do Pai, e você ouvirá o Pai. Talvez você está aqui como um guerreiro, guerreando pela sua casa, a vitória vai chegar. Talvez você está aqui como um profeta, querendo ouvir a voz do Senhor. Não quer mais caminhar sem a direção do Senhor. Talvez você está aqui como servo, servindo esta casa. Tem algo para você nesta manhã, amém? E sabendo disso, em Deuteronômio 17, no verso 14, uma das instruções de Moisés, que ele queria firmar no coração daquele povo, era a eleição e os deveres de um rei. E diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr outro homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, olha os conselhos de Moisés para aqueles que são chamados para reinar, que são chamados a ser rei. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Diga assim: eu nunca mais voltarei para o caminho da derrota. Amém? Amados, quem é chamado para governar, para reinar, quem é chamado a exercer o reinado, seja na sua casa, seja no seu ministério, seja na sociedade, aonde o Senhor te colocar como pai, como filho, amados, você precisa reinar com Cristo, você precisa reinar diante da palavra, e você precisa nunca mais voltar para o caminho da derrota. Lá não é mais o nosso lugar. Moisés, ele tinha que lidar com um povo que estava sujeito à opressão, estava cansado, estava sofrido. mas que vivia na atmosfera do inimigo. Então Moisés tinha uma difícil tarefa: mostrar novamente o Deus de Israel, porque a fé daquele povo já era esmorecida. A fé daquele povo já não confiava mais no Deus de Israel. Ele tinha apenas vislumbres, porque ele foi escravo tanto tempo que ele já não tinha mais a fé que Moisés tinha. A fé de Abraão já tinha esmorecido naquele povo. Moisés tinha uma difícil tarefa que talvez você tenha na sua casa. Como que eu vou tirar as pessoas das trevas, Elaine? Como que eu vou mostrar o Deus de Israel, Jesus, a elas? Leia, peça discernimento, mas o princípio de tudo é você não voltar para o caminho que Deus já te tirou. Eu e você não podemos mais voltar para o Egito. Nós não podemos mais adorar a outros deuses. A nossa fé não pode mais estar em outros lugares que não seja o Deus de Israel. E Deus sabia e conhecia o coração daquele povo, mas aquele povo não conhecia o seu próprio coração. Ele achava que por ter uma terra prometida estava tudo bem, mas no processo da terra prometida existe algo que precisa ser tratado em nós, que não pode avançar para a terra prometida. Amém? Quem está comigo? Quem está ansioso para trilhar esse caminho? Então, para os reis, o conselho era: nunca mais voltarei para este caminho do Egito. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. O nosso Deus sabe que se o nosso coração começar a adorar a bens, adorar ao dinheiro, nós nos esquecemos dele. Amados, eu tenho feito uma oração por muitos anos. Eu oro por prosperidade, sim, e creio que todos vocês. Mas uma das orações que eu tenho feito é: Senhor, se o que o Senhor for me prosperar, for roubar a tua presença, eu não quero. Eu não quero. Porque a tua presença vale mais. A tua presença vale mais do que tudo que eu possa conquistar nessa terra. Se eu não tiver a tua presença, eu morro. Amados, talvez você pense: puxa vida, mas eu quero prosperar, você pode, mas se isso for tomar o lugar de Deus, não vale a pena. Amados, eu já vivi todos os níveis da minha vida. Desde a escassez, desde a tribulação, desde a tempestade. Muitas situações nós já vivemos. Eu e meu esposo começamos a morar, a gente saiu de casa. Nós conhecemos a Cristo. Mas nós éramos muito simples. Nós não tínhamos tudo o que temos hoje. O Senhor nos prosperou. O Senhor nos ensinou a lidar com a prosperidade. E aqui eu vi esse conselho de Moisés para os reis: para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si, porque isso pode roubar o teu coração de Deus. Não deixe o seu coração ser roubado por aquilo que vai ficar aqui nessa terra. Mas leva o teu coração para Ele. Leva o teu coração para aquele que é dono da tua vida. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes e levitas. Olha o conselho de Moisés para você que é rei, que governa a sua casa, que governa onde você está. Escreve os ensinamentos. Esteja com você, reine com esses mandamentos, reine com esses ensinamentos. Amados, não existe outra forma de prosperar, não existe outra forma de reinar, se não for com a palavra de Deus. Não existe outro meio. Não é a tua força, mas é a palavra. Não é o quanto você faz, mas é a palavra. A palavra direciona a tua vida, a palavra direciona a tua alma, a palavra direciona o teu espírito, a palavra de Deus direciona o rumo da tua história. E é disso que eu e você precisamos. Talvez você já correu por vários lugares. O povo do Egito era muito próspero, era muito rico às custas do povo de Israel. Eles tinham mão de obra, mas era escrava. Amados, nós não podemos mais ser escravos de status, escravos daquilo que rouba o nosso coração. Se for para eu ser escrava, eu quero servi-lo. Pastora Rosemara pregava nessa manhã sobre o servo da orelha furada. E é algo que eu tenho lido muito e tem atraído o meu coração. Muitos escravos eram feitos escravos, eram muitas guerras vividas, então ia se trazendo escravos em cada guerra, né, em cada ambiente. Mas havia um tempo que esses escravos eles poderiam ir embora. Após 6, 7 anos eles poderiam ir embora. Era lhes dada uma euforia com base na palavra de Deus. Mas ele poderia escolher ir ou ficar. E feliz do dono de escravo que o servo ficava. Porque ali o dono era reconhecido como um bom senhor. Porque ele estava sendo um bom patrão. E era furada a sua orelha dizendo, eu decidi ficar. Amados, que nós decidamos hoje ficar na presença do nosso amado Rei, servindo, o amando e vivendo a sua palavra. No verso 19 eu quero repetir a vocês. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Você quer reinar? Guarde os estatutos. Você quer reinar? Aprenda a temer o nome do Senhor. Você quer reinar? Renuncie aquilo que tem atraído o teu coração para fora da presença do Senhor. Amados, é um tempo de renúncia, sim. O Senhor está às portas, sim. E você está onde? Você já fez essa pergunta para você? Aonde de fato eu estou? Que caminho eu estou trilhando? Eu estou feliz do jeito que eu estou levando a minha vida até hoje? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para crescer? Amados, a palavra de Deus tem todas as respostas. Então, os conselhos de Moisés para aquele rei, os reis que estavam vindo, era: quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes e levitas, e terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Quando eu conheci a Cristo, eu ainda nem tinha tempo de leitura, eu não conhecia muito a palavra do Senhor ainda, eu estava ali nos primeiros meses, mas eu me lembro que eu ouvi essa palavra. E a minha oração de todos os dias, e ainda é: Senhor, não me deixe, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, eu não fui feita para atalhos, mas eu fui feita para o caminho do Senhor. Amém? Que você possa fazer essa oração, porque aquele que é o caminho, ele vai te ajudar a permanecer no caminho. Amém? Amém, amados? Mas para reinar, o Senhor trouxe 3 grandes conselhos também, que Moisés realizou. Vocês querem ouvir? O primeiro conselho é: só entre numa disputa por território quando você conhecer o teu general. Quem aqui conhece Cristo? O nosso general é Cristo. Você o conhece? Você sabe por que você se alistou nesse exército, nesse reino? Moisés tinha face a face com o Senhor. Ele sabia, ele lutava por quem ele conhecia intimamente, face a face, e por isso não era difícil para Moisés. Amados, quando nós temos intimidade com o Senhor, nada fica pesado, nada fica difícil, porque nós temos convicção que Ele está conosco. Você deve conhecer o teu general. Lá em Deuteronômio, no verso 34, diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Você quer reinar, você precisa conhecer o teu Deus, o teu general face a face. Segundo, você quer reinar, você precisa conhecer o teu inimigo, sim. Moisés sabia de onde o povo saiu, o que segurava eles, mas Moisés também sabia que ele teria que ensinar o povo quem eram os moabitas, quem eram os amorreus, quem eram os heveus, quem eram os heteus, os jebuseus. E se eu te perguntar, você de fato conhece quem são os seus maiores inimigos? Primeiro, somos nós mesmos quando não estamos diante da palavra. Segundo, somos nós que vamos deixando o inimigo tomar territórios que já não mais lhe são permitidos. Você conhece o teu inimigo? Se você não conhece, eu quero convidar você a conhecer o que de fato tem roubado a tua fé, o que de fato tem roubado a sua coragem. E você não pode mais deixar que isso roube a sua fé. E mais para frente, amados, vocês sabiam o que os amorreus faziam? Alguém sabe um pouquinho sobre os amorreus? Os amorreus, eles eram opositores dos israelitas sempre. Eles estavam nas regiões montanhosas, faziam parte daquela área da Palestina. O maior pecado dos amorreus era adorar outros ídolos. Esse era o maior pecado. E se o povo de Deus entrasse para a terra prometida com a intenção, com os mesmos costumes do seu inimigo, eles não prosperariam naquela terra. O Senhor não quer te dar uma terra prometida, meu querido e minha querida, para que você continue com os mesmos hábitos ou tome hábitos pagãos novamente. Você não faz mais parte do velho caminho, você faz parte do novo caminho, amém? Então, você precisa conhecer o teu inimigo e não mais ter os mesmos hábitos que ele. Nova criatura sou, o velho homem já morreu, eu vou dançar naquela terra que ele prometeu. É sobre isso, meus queridos. É sobre isso. Terceiro, se eu quero reinar em Deus, com Cristo, eu preciso também conhecer o meu exército. Quem era o exército de Moisés? Era um povo cativo. Era um povo que viveu cativo. Era uma mão de obra forçada, mas que ainda tinha esperança. Talvez a única coisa que está te sobrando aqui hoje seja esperança. Talvez a tua força já foi, a tua fé já foi, mas Senhor, eu vim hoje para um último suspiro. E está tudo bem, é aqui o seu lugar. O Senhor vai falar com você e já está falando. Conheça o teu exército. Moisés, um grande líder, conhecia o seu general, conhecia o seu inimigo, e terceiro, conhecia o seu exército. Ele sabia das necessidades do seu exército, ele sabia das necessidades do seu povo, ele conhecia um pequeno espaço do coração daquele povo, e sabia que se eles não fossem ensinados, admoestados, corrigidos, eles poderiam perder a terra prometida. E esse é o meu papel e o teu, é o teu papel como reis e sacerdotes. É quando eu vejo que a minha casa está caindo, quando eu vejo que a minha célula não está bem, quando eu vejo que a minha igreja está passando por um momento difícil, quando a sociedade está caindo, o meu papel é se levantar como um rei e não como um escravo. Eu preciso me levantar como um rei, conhecendo os estatutos do Senhor, liberando a palavra. O que estiver ao meu alcance, eu devo fazer para reconstruir a minha casa. Eu preciso conhecer a necessidade daquele que está ao meu lado. Eu preciso conhecer a necessidade daqueles que caminham comigo e fazer o meu melhor. Se eu perguntar a vocês, vocês têm feito o melhor? Não, ninguém está fazendo para mim, então eu não vou fazer também. Não, amados. Você, rei, ele não pensa em si, vocês sabiam? Um rei verdadeiro, não os falsos. Um verdadeiro rei se comporta pensando no outro. Um verdadeiro rei, ele governa não para si, mas a favor da necessidade do outro. Vocês sabiam, meus queridos, que Moisés... Ah, Moisés. Eu tô no Moisés já faz uns 2 ou 3 anos, gente. E eu não consigo sair porque ele tem me ensinado tanto. Moisés, ele foi instruído a direcionar o povo à terra prometida, mas ele não reinou. Vocês sabiam? Ele apenas mostrou o caminho. Ele teve um momento de ira na sua caminhada que, ao invés de ele falar com a rocha, como Deus havia orientado, ele bateu na rocha irado. Por isso ele perdeu o desfrutar, o reinar na terra prometida. Amados, eu não sei o que está impedindo você de reinar na terra prometida, mas vai ficar aqui hoje, amém? Toda a ira que te afasta do propósito, tudo aquilo que só você e o Senhor sabe que precisa ser tratado no seu coração, vai ficar aqui hoje. Porque você tem uma terra desconhecida, mas ela ainda é prometida, amém? Se coloque de pé, igreja. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Tem uma frase que borbulhou meu coração, que diz assim: enquanto eles caminhavam, eles conquistavam territórios. Moisés, ele estava direcionando o povo. Mas ele não estava só indo até a terra prometida, mas ele estava guerreando pela terra prometida. Ele estava deixando-se fazer o seu chamado. Então, enquanto você caminha, você vai conquistando territórios. Posso ouvir um amém? Reinar é cumprir a lei e desfrutar da vitória. Você conhece teu general? Quero falar um pouquinho sobre o teu general ainda. Teu general é aquele que luta as tuas batalhas. Fecha os teus olhos, igreja. Pai, o Senhor tem algo, Pai, para cada um dos teus filhos nessa manhã. O Senhor tem coisas grandiosas, preciosas, coisas a serem vividas, projetos, sonhos. E a minha oração, Senhor, que nesta manhã eles conheçam não somente o Pai, o Senhor, o Rei, mas que eles conheçam um verdadeiro general que entra nas batalhas. Leva eles, Senhor, nesta manhã a conhecer aquilo que não conhecem, a viver o que não viveram ainda, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os teus filhos se dediquem à tua palavra constantemente, que as tuas leis sejam apregoadas no coração, nos umbrais das portas, para que eles não se esqueçam, que não seja apenas uma vez na semana ou duas, mas a tua palavra diz, Pai, que nós devemos, enquanto caminhamos, estamos na palavra, enquanto sentamos à mesa, estamos vivendo a palavra, enquanto conversamos com as pessoas, nos lembramos da tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, mostra a eles quem verdadeiramente tu és. Tu és, não és um Deus morto, tu és um Deus vivo que habita no meio dos seus filhos. Tu és, peça, amado, para que você possa verdadeiramente conhecer aquele que você tem entregado os seus dias. Peça, ele vai se mostrar a você assim como fez com Moisés, face a face. Você não precisa mais fugir. Você não precisa fazer de conta que não tem mais nada para você. Você precisa apenas ter um face a face. Você precisa se mover por fé, em coragem.
O que importa é que ele cresça.
Em Apocalipse 17, no verso 14, diz assim: Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Esse é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, a quem você serve, a quem você ama, a quem você tem dedicado os seus dias. Mas também diz em Apocalipse 19, no verso 16: e na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua casa. A noiva precisa estar preparada, e nós estamos aqui preparando a noiva. Se prepara, noiva, porque o noivo vem te buscar. Cante a Ele, cante a Ele, dedique esse tempo, esse momento, fale a Ele que você está disposto, sim. Ainda que você não saiba o amanhã, entregue o teu amanhã a Ele. E reine, reine, reine com Ele. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Deixe Ele fazer, deixe Ele tocar, deixe Ele transformar.